25 minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Hoje conversando com os primeiros presidenciáveis aqui eleitos nos bairros de Caxias do Sul. Nós estamos com o Anderson Augusto Prates do Arco Baleno, o Marco Antônio Doncato do Centro e a Terezinha Aparecida Duarte do Vale da Esperança. Lembrando que a eleição foi agora no mês de julho. Foi no mês de junho. Já tomaram posse, foi mês, semana retrasada, né? Isso. Recebemos o convite aqui, mas foi final de semana, né? Vocês querem tirar o couro da gente também, né? Não conseguimos estar presentes, mas conversei aqui com o Valdir Walter também, da UAB, gestão 2019-2023, falando aqui sobre essas perspectivas. Aí temos mais um semestre para encerrar o ano. Qual foi o primeiro ato de vocês? Já fizeram alguma coisa ou ainda não?
Bom, no Arco Baleno, nós temos um espaço que está abandonado. É um campo de futebol, uhum. Onde tem um vestiário, e aquele vestiário estava servindo de lugar para
tráfico de droga.
Drogadição, enfim, isso. Né, da gurizada. Só que nós pensamos? Vamos pedir esse lugar para nós, porque a gente pode fazer ali, transformar aquilo num CAPS. Né, ou tentar
uma ONG. Esse espaço é da prefeitura.
É da prefeitura. Né? Fomos muito bem recebidos lá na Ismael. Né? Não posso falar, o pessoal de lá nos recebeu, está torcendo que nós possamos conseguir esse espaço, para que a gente possa transformar em esse espaço, levar a escola de futebol, teatro, toda a parte da cultura, porque eu sou ator, né? Eu vim da dança, eu canto algumas músicas também num grupo cigano, também tenho descendência cigana, então essa parte da cultura sempre foi a minha vida. Então eu tentei trazer isso para dentro do bairro. Nós estamos tentando trazer isso para o bairro, né?
Aliás, isso em cada bairro, seja no centro, no Arco Baleno, lá no Vale da Esperança. Se vocês acharem uma forma de aumentar a assiduidade das crianças, das pessoas no esporte, na cultura, no entretenimento, enfim, vocês vão ver que as coisas vão melhorar assustadoramente.
E essa, assim, e a nossa gestão anterior são gestões de pessoas já idosas, sim, que têm uma trajetória no comunitarismo muito, muito linda e muito forte. Uhum. Só que agora eles apostaram no novo, né? Então, eles dizem, olha, tem um gurizão, vamos apostar em ti, que vem da cultura, né? E que traga essa cultura e resgate nossos jovens no bairro. Então, vamos lá. Estão confiando,
que desafio,
né?
Hein?
É um desafio.
Que desafio. E aí, Marco, o que que tu já fez?
Bom, a gente tá...
Tirou os ratos da praça já ou ainda não?
É, vamos ter que começar com os ratos. Enfim, a gente tá se mobilizando para fazer parcerias com a empresa privada para oferecer benefícios aos nossos associados. Como convênio com faculdade, escola de inglês, enfim, porque a gente sabe que a situação financeira não está muito boa.
Sim, sim.
A questão do emprego e renda também, que eu acho que poderia ser uma questão de gestão, trazer novos empreendimentos para a nossa cidade, para que gere mais emprego e renda. A fila do Cine contorna toda a quadra todos os dias, isso é uma coisa muito ruim. Caxias poderia ter, ao invés do Cine, que é um espaço muito pequeno, muito apertado, poderia ter um, como tem em Porto Alegre, o Tudo Fácil, que tudo fica ali, facilita a vida do povo, né?
Então, eles são questões
que um projeto de cidade realmente... de verdade, um projeto de cidade de verdade, com certeza iria pensar isso, não ia ficar preocupado em dar corretivo em ninguém. Mas, enfim, até faço um desafio. Se o gestor acredita firmemente que a gestão dele está muito boa, cancele seu plano de saúde e comece a usar a UPA, né? Se está tão bom assim, tu confia no teu trabalho, começa a usar a UPA. Abre mão do teu plano de saúde e usa a UPA. Mostra que a tua gestão está muito boa, né? E faça um apelo aqui para que o gestor se sensibilize com o movimento comunitário, entenda que o nosso trabalho é voluntário, que a gente ajuda por amor à comunidade e comece realmente fazer o projeto de cidade, e até a frase que ele usa, mais que isso, atenda bem os presidentes, né? Receba bem os presidentes, que com certeza os presidentes de bairro são a voz da comunidade e que pode levar para ele a direção correta do trabalho que a comunidade precisa. Quero agradecer também a Rádio São Francisco, parcerona aí, e que continue dando a voz para os presidentes de bairro que possam manifestar as suas reivindicações, enfim.
É isso. Nossa obrigação, né? Terezinha, tu já conseguiu fazer algum rascunho de alguma coisa aí para o final desse ano?
Olha, A gente já está lá...
Sem empossados, né? Mas... É,
a gente está com uma lista lá de trabalhos, né? Eu tive a felicidade de conseguir falar com um secretário já. Né?
Qual secretário?
Da secretária da Secretaria de Esporte.
De Esportes, tá.
Isso porque a gente logo já tem uma revitalização da praça e da academia, né? Uhum. Da terceira idade. Onde convidei ele, né? A vir no bairro e ver bem a situação. Porque antes era sempre revitalizado todos os anos e pintado, arrumado, trocado peças, né? E depois que entrou o Daniel Guerra, não foi feito mais isso. O pessoal vem trabalhar, mas aí não é recolocado e nem foi pintado, não foi mais arrumado, mais nada. Então, assim, que nem eu disse, a gente tem força de vontade, eu estou com um grupo muito bom para trabalhar, nessa gestão de 4 anos que vem pela frente, né? E tô feliz com a minha turma, agradeço elas pela essa luta. E assim, sobre a saúde, a gente também tá com um problema ali que a gente até pediu pro prefeito, por umas grades, a gente tá precisando no novo posto de saúde que foi inaugurado há poucos dias, né? Uhum. Ele prometeu para mim e para outras pessoas que estavam junto comigo, né, que logo eles viriam isso, o toldo, né, porque eu preciso do toldo para as pessoas se acolherem, né, porque é difícil chegar 4 horas da manhã e ir para uma fila na frente da UBS e ficar na chuva, ficar no tempo.
Ainda tem que ir cedinho assim?
Tem que ir principalmente para dentista, né, principalmente para dentista. A gente está com os médicos... A quantidade, assim, tá tudo bem. A diretora da UBS não me passou nada, além disso que ela também já tinha pedido, né? Uhum. Então, é que nem eu disse, a gente começou agora, tem muito trabalho pela frente, mas a gente está na esperança, né? A gente mora lá, a gente, não é à toa que a gente já leva esse nome, né? Vale da Esperança. E eu
agora
acredito que vai dar tudo certo.
Nunca.
É, porque a gente vai começar a fazer manifesto agora até, ou hoje, ou amanhã, de repente vai ter manifesto também na escola infantil, né? Ali do Reolon, do Vale da Esperança, uhum. Onde 2 funcionárias foram pra rua. E a gente não sabe o porquê, né? Uhum. Então tem essa situação.
Não eram concursadas, né?
Não, elas não eram concursadas, mas muito querida pela
Sim.
comunidade,
uhum,
né?
Uhum.
Então, a gente vai ver o que vai fazer, né, e vamos lutar. A gente vai, eu sou daquele tipo assim, não dá de um jeito, dá de outro. Ou a gente alaga ou a gente bota fogo.
Tem que ter força, né?
Tem que ter força.
A gente sabe que muitos... Ah, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que me causou também espanto, eu não tinha visto, eu peguei a lista nova, hoje é quinta, peguei terça-feira. Nós tínhamos, para a gestão até 2019, que essa última que passou, 236 presidentes de bairro. Em 2000, até 2023, aqui até 2023, nessa eleição foram eleitos 132. Qual é esse fenômeno, gente,
Bom,
hein?
Deixa eu te explicar um pouquinho. Existem umas questões políticas, depois o Dom Cato ele pode contribuir bastante, que ele tem muito mais entendimento. Uma sigla partidária que tinha em seu... Eles tinham sempre o objetivo de eleger alguns presidentes.
É um ranço que ainda
isso.
percorre
Só
o
que,
presidente de bairro, né?
Isso.
Que ele quer fazer uma ponte para depois se candidatar a algum cargo
Só que
político.
O que aconteceu? Esta sigla de Caxias do Sul... acabou entendendo que eles não tinham que ter candidatos. Isso também ajudou bastante. E alguns que eram desta sigla e que eram candidatos de determinados bairros,
uhum.
não fizeram campanha,
Pagaram
não motivaram ninguém e muitos bairros ficaram sem presidente.
Vocês acham que isso vai prejudicar o trabalho num todo da cidade? Porque existem bairros aqui... extremamente importantes, que eu vi que não tem mais presidente de bairro. O meu bairro não tem mais presidente de bairro, por exemplo. O bairro Pio X não tem mais presidente.
E também não só isso, né, Dom Cato? Tem pessoas que são presidentes de bairros há muito tempo. A presidente do 1º de maio também é um exemplo que até hoje é ela.
Eu citei o meu bairro aqui
e
agora
e não tem ninguém para substituir.
Eu tenho que ser justa. O Camilo estava lá firme e forte, sei lá, se bobear, ele estava há mais de 20 anos lá. Então, a gente sabe que é um serviço que desgasta, que né, esmorece.
É difícil, né, quererem assumir. É,
e se eu não aceitasse ser presidente,
então,
candidato no meu bairro?
Então, talvez não seja só, né, em função da política, né, Anderson. Talvez essa... Eu vejo que é um desestímulo geral na cidade em relação a essa...
É por isso que tem que ter resistência.
Essa empreitada, né? Porque não é fácil.
É, então, imagina assim, ó, Rosângela, a gente vai com boa vontade, mas a execução depende do município.
Uhum,
e aí tu vê um município que tem um projeto de cidade que não executa, aí é uma desmotivação total. Ah, mas eu vou para presidente de bairro, eu vou tentar ajudar a comunidade. Aí chega lá, sou barrado pelo secretário, sou barrado pelo prefeito, sou barrado por não sei quem. Então, o que eu vou fazer lá? Não tenho o que fazer, né? É difícil.
Eu, nessa gestão, por exemplo, eu nunca entrei no gabinete do prefeito. E olha que são 22 anos de Vale da Esperança, mais de 30 anos de Caxias do Sul, né? Não tive a honra nem o prazer e também não está me fazendo falta agora. Agora não precisa mais.
Só para concluir, assim, existe um problema sério também, porque eu disse no começo que eu descendo também de ciganos, né? Cigano. E também de negros. Bom. Quando diretor de etnias, eu tive que defender uma etnia aqui, porque também a gente sofre o preconceito, e o preconceito vem de cima, da administração. O nosso prefeito expulsou o povo cigano de Caxias. A gente está com ação no Ministério Público, e a semana passada o Ministério Público me pediu novas informações para que a gente possa dar andamento a esse processo de xenofobia que o prefeito teve com os ciganos em Caxias do Sul. Então, se ele tem esse preconceito,
é que acabou a época, né, Anderson? É. Por exemplo, quando eu era criança, que os ciganos chegavam livres, leves, soltos na cidade, montava sua barraca e ninguém incomodava. Hoje existem leis, me parece,
não, existem,
né?
Leis, mas ficamos 3 dias, eu acompanhei, né? 3 dias na prefeitura, uhum, para pedir... Eles tiveram habilidade.
O que precisa hoje para um povo cigano chegar e
a liberação. O que eles fizeram foi correto. Eles chegaram, foram até a prefeitura para dizer que estavam aqui, para pedir para o prefeito ou o secretário que vissem um lugar para que eles pudessem ser postos, né?
E sempre é temporário, né?
E sempre temporário. Era 20 dias, uhum, 25 dias. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Nós tivemos a representante da região sul cigana, que é a presidente do movimento cigano,
uhum,
de raiz da região sul do Brasil. Ela desceu também, ela teve que vir a Caxias do Sul e mesmo assim, uma mulher respeitada, também não foi recebida. Né? E isso nos causou constrangimento, porque Caxias do Sul é uma cidade turística e que hoje está largada aos ratos, como... A gente falou anteriormente, né?
É.
Uma sopa de rato.
Inclusive, a gente tem, eu estava analisando e andando, alguns problemas pontuais. Por exemplo, assim, a poda que é feita, não sei se pela RGE, parece que a árvore fica uma funda. Ela fica assim, ó. Fica horrível, né, a árvore.
É uma também. Nova técnica agora, me parece, que eles estão
usando. A questão dos fios, assim, cada prestadora vai lá, corta o fio e larga o fio pendurado. Parece bandeirinha de São João, os fios, tudo. É um desrespeito com a cidade, né? Entendeu? A questão dos orelhões hoje não...
Aqui
não
no centro tu se depara muito com isso.
Mas, centro, São Pelegrino, que eu tava falando com o vice-presidente Três aqui, esse marco aqui é fio caído pra tudo que é lado e ninguém resolve, tu vai pra um lado, não resolve, tu vai pro outro, não resolve, não é comigo, é com o outro. E a peteca vai andando. E outro detalhe muito importante, o que a gente tem, tá falando com a dona Helena, que foi a presidente do centro na gestão passada, é muito pedido de retirada de orelhão. Ele não tem mais utilidade nenhuma, ninguém mais usa orelhão, tem mais cartão para vender e os orelhões estão aí, não funcionam, são alvo de vândalos e propaganda de prostituição, que eles grudam lá, propaganda e tal. Então, assim, ó, tranca o caminho público, né? Bota o orelhão dentro das escolas, das UBS, que de repente alguém...
Isso é uma lei nacional que, né, tá, não foi ainda sancionada pelo presidente, mas a ideia é essa, os orelhões permanecerem em locais que tu precisa...
Exatamente, que tu precisa de uma emergência, né? De um posto de saúde,
escolas, postos, isso.
Né? Então,
parece que serão retirados, mas aí, tu sabe que no Brasil tudo é muito demorado, né? A burocracia, os papéis para tu pôr uma assinatura em algum documento é uma novena. Então, assim, infelizmente a gente tem um sistema
demorado. Caxias muito mais ainda, né? Porque nem cascalho para os bairros hoje nós temos, né? Se tu precisa cascalhar um bairro, a prefeitura antes tinha convênios, né, com empresas que, na falta do cascalho aqui, a prefeitura dava um jeito, uhum, né, as outras gestões davam um jeito, corriam e compravam de uma empresa, mas hoje não tem o que fazer. E aí um prefeito anuncia obras numa estrada do interior. Olha, infelizmente, eu quero dizer para o pessoal do interior que eles esperem sentados, que isso não vai acontecer nessa gestão.
Talvez sim.
Acho que não.
Mas o... não querendo... Tendo que ser agora que é advogada do diabo, eu não sei como é o trâmite, mas o prefeito atual, Daniel Guerra, em todos os programas que ele participa, em entrevistas, ele é taxativo em dizer que o dar o jeito não é na gestão dele. Então, talvez por isso até que as coisas empaquem, né? Que não vá para frente, porque tem que passar por esse setor, por aquele setor. Só que, claro, quem sai perdendo é a cidade, né? Quem não vê as coisas acontecerem é a cidade. E isso é prejudicial para qualquer bairro, né?
Eu tenho a rua lá, Sadia Antunes, que é próxima ao Colégio Machado de Assis, que eu preciso de cascalho, uhum, que é bem, bem complicado ali. Mas, que nem eu disse, as coisas vão acontecendo devagarinho. Então, assim, eu quero agradecer, eu não posso sair daqui sem agradecer, não é propaganda nem nada, a Codeca, pessoal da Codeca. Pessoal da Codeca, os funcionários em geral, porque é os que mais ficam presentes nas comunidades, principalmente no do Vale da Esperança.
É verdade.
Aliás, Tere, deixa eu fazer uma observação, aproveitando o gancho da Tere. Realmente tem que dar os parabéns para a Codeca. As meninas que fazem a varreção no centro são muito caprichosas. A cidade é limpa. Tu não encontra sujeira no chão de Caxias. Parabéns à Codeca em todas as gestões. Sempre foi competente. E parabéns para as meninas que varrem, que elas são muito caprichosas.
E os meninos também, porque tem vários meninos.
Ainda, mas, tem vários. Mas então, para os meninos, para as meninas, para todos aqueles que varrem, meus parabéns, a cidade está muito limpa, parabéns mesmo.
Aliás, essa é uma bandeira que agora eu peço para vocês aqui, porque o presidente de bairro tem esse poder. A gente sabe que não se compara os problemas que uma família passa, né? Uma família que pai não tem emprego, a mãe faz faxina uma vez na vida, outra na morte, aí tem filhos, vão estar se preocupando com educação. A gente sabe que é difícil, mas, gente, os bairros de Caxias do Sul têm que passar por uma reciclagem mental, porque eu não consigo acreditar como uma pessoa tem a capacidade de pegar 2, 3 sacos de lixo e largar em qualquer rua, em qualquer terreno baldio. Achou um terreno baldio? Ah, eu vou largar lá, né? Aí chove, alaga a rua, a culpa é de quem? A culpa é do prefeito. É. Então, assim, é muito fácil nesse sentido. Então, eu acho que também isso para vocês é um motivo de até 2023, né? Até 2023, provavelmente vocês vão resolver esse problema, né, do lixo.
Nossa, eu já faz tempo que estou lidando isso aí, né?
Porque, gente, é inacreditável,
os moradores,
né?
Largam, né?
Impressionante. Eu cansei de fazer matéria externa já algumas vezes e passando por bairros que tu via pneu, sofá jogado,
tijolo,
lixo orgânico, móveis, lixo orgânico que é o pior. Então, assim, é difícil também conviver com isso, né?
Muito difícil. Já vi cenas do cara abrir a janela do carro e jogar a latinha pra fora. E aí,
entendeu? O que é estação férrea depois do domingo à noite?
Aliás,
me fala uma coisa, Angela, dessa.
Além do,
me diga, me explica.
Além do lixo, a questão do trânsito. Se tu parar nas esquinas ali da 18 com a Marquês ou diversas ruas no centro, fechou o sinal, o pessoal, parece que é um vício já, o pessoal passando o sinal vermelho. São regiões que tem crianças que vão ali pro São José, pro Carmo, Presidente Vargas, aí tu atropela uma criança, entendeu? Fechou, acabou, então...
Rosângela, eu fui na gestão passada conselheiro tutelar, uhum, né? E também, por isso, eu também sou presidente do Arco Baleno, por essa questão. Mas existe uma questão muito pertinente na cidade, que é a venda de bebidas alcoólicas para menores. os comerciantes, eles se fazem de loucos.
O Anderson, ele não vem com probleminha, né? Ele vem com um problemão,
claro,
desse tamanho.
Mas assim, eles se fazem de loucos, né? Que não pedem identidades, né? É, assim são os postos de gasolinas, sim, também, né? Uhum. Que vendem abertamente bebida alcoólica para menor. E um dia eu estava num posto, fui tomar um café e perguntei para a menina: você vendia para o menor? Ah, mas eu não sabia que ele era menor, mas você tinha o dever de pedir para ele.
São educados para isso. Eles não são treinados.
Não são para isso. Mas o problema não era dela, né? É da direção do posto, né? Mas enfim.
Gente, assim, ó, eu só tenho a dizer para vocês que heroicamente vocês vão levar de 2019 até 2023. Vamos fazer vários programas aqui. Eu espero registrar aqui a ascensão, o sucesso e a resolução de muitos. Não vamos resolver tudo, nem nessa gestão, nem na próxima. É uma geração que a gente vai aperfeiçoando, né? E o importante para vocês passarem para as comunidades, é uma coisa que a gente sempre grifa aqui, é fazer o bem, né? A gente não pode pensar só na nossa casa. Não. Por que que eu vou ter a capacidade de jogar o lixo num terreno baldio se eu sei que eu vou prejudicar alguém? Aí vem rato, vem barata, vem...
Mosquito,
né? Aí entope a rua, aí vem... Sabe? Então, assim, a gente tem que conscientizar essas pessoas que não adianta elas quererem se livrar de alguma coisa, porque vai voltar para elas de alguma forma, né? Vai voltar. Ela vai jogar o lixo, daqui a pouco chove forte, a casa dela é alagada. Né? E daí?
Eu só quero pedir um minutinho aqui sobre... Eu lhe peço, senhor diretor do SAMAI, uma urgência, pelo amor de Deus, dá uma chegada no Vale da Esperança, para o senhor ver a situação que nós estamos passando. E eu sei que o senhor é competente o suficiente para resolver esse problema e ajudar o Vale da Esperança. Assim como o nosso bairro, o senhor também pode fazer pelos outros bairros, porque daqui 2 anos tem coisas que podem mudar.
Vamos tentar reforçar aí o pedido ao SAMAI para que pelo menos vá, né, visite mais uma vez, veja o que pode ser feito, né?
Isso aí, então. Eu só gostaria de agradecer realmente à Rádio São Francisco, a você para nos... usar esse espaço para que a gente possa nos apresentar à cidade, né? E também falar um pouquinho das questões das nossas comunidades. E dizer, né, Tere, que nós somos hoje, com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, não só em âmbito municipal, como estadual e nacional, nós temos que nos unir cada vez mais e sermos mais fortes assim, né? Então, assim, ó, conte conosco, né? Conte com o Dom Cato, porque nós vamos... todos juntos, né? Conte com a região Esplanada que nós vamos levar esse problema. Esse problema não vai ser só de um bairro, vai ser de todos nós, os comunitaristas.
Olha,
muito obrigado a todos.
Eu estou sentindo aqui que teremos uma gestão forte, porque assim, no primeiro programa, depois da eleição e posse dos novos presidentes, eu fico muito feliz de ver essa vontade que vocês estão tendo agora, né? Claro que é o início, não querendo tirar o gás de vocês, mas que, né, Terezinha?
Não,
mas
não
que
tira,
vocês
não.
Mantenham esse gás, né? E contem com os veículos de comunicação dessa cidade, em especial, obviamente, a tua Rádio São Francisco. Vocês sabem que a mídia, ela é ovacionada porque a gente transforma, porque, né, todo mundo cai de pau na mídia, porque a gente aumenta as coisas. Mas a bem da verdade é que a mídia só tem uma função, é trabalhar em prol da comunidade, seja ela do município, do estado e do Brasil. Então, a nossa obrigação é dar voz e vez às pessoas que querem melhorar o seu cotidiano. Antes de encerrar o recado aqui, passado pela minha colega Beverly, ligou o Alexandre Silva, ele é presidente do Conselho de Saúde e liga para dizer que agora tem mais lixo depois que acabou o programa Bota Fora. É uma pena. Também acha que a rádio deveria transmitir a reunião pública que estava ocorrendo na Câmara hoje às 11 horas. É uma questão de programação, tá, Alexandre? Não é má vontade nossa. Por nós, a gente transmitiria tudo, né, Beverly? Mas, infelizmente, a gente não tem capacidade técnica ainda. A gente, é difícil, né? De qualquer forma, a gente repercute, obviamente, o que está acontecendo. Mas muito obrigada pela tua participação e eu acho que a luta é de todos. A gente vai voltar, sim, pelo menos a cada 15 dias, fazer este programa em prol dos bairros, né, e da comunidade como um todo.
É porque muito, ali o Bota Fora é muito necessário.
Muito, nossa ajuda bastante, comunidade. Né?
Ajudou muito. Só que, né, que nem eu tô, volto a dizer, de 2-3 anos para cá o Bota Fora...
É.
Estão colocando gente fora errado.
Já que todo mundo teve a vez de se despedir, Marco, diga lá.
Bom, primeiramente eu quero te agradecer essa oportunidade maravilhosa. Por mim ficaria mais umas 8 horas aqui na companhia de vocês.
Eu tenho outro programa para apresentar agora, não
quero
posso.
Quero agradecer também o Alexandre que se manifestou. Obrigado, Alexandre, pela ajuda aí do Conselho de Saúde. E dizer que sem sinergia, sem a junção das pessoas, sem o esforço coletivo, nada vai para frente. E o que a gente realmente quer é que seja feito um projeto de cidade de verdade.
É, isso é verdade. Né? Vocês não... sabem que existe o Mob Caxias, né? O Mob Caxias é um programa que junta comunidade, empresário, administração, tudo. Tem um movimento enorme, tentam se inteirar disso e eu tenho certeza, o Mob Caxias ele foi criado para pensar Caxias para o futuro e nisso vocês podem deixar a marca de vocês também.
Agradecer aos ouvintes, saudar a todos os presidentes de bairros que façam uma luta bem bacana nessa gestão e muito obrigado a todos.
Conte conosco sempre. 12:01. Muito obrigada ao Anderson Augusto Prates, ao Marco Antônio Doncato, à Terezinha Aparecida Duarte. Olha, eu quero dizer que todos nós aqui da tua Rádio São Francisco desejamos a todos os 132 presidentes de bairro que até 2023 não esmureçam, não percam a esperança nem a força. Vão em frente, Caxias precisa muito desse movimento. E que os moradores também tenham a capacidade desse entendimento, né? De ajudar vocês, porque sem a ajuda da comunidade vocês não conseguem fazer nada, né? Muito obrigada, 18 graus a temperatura. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as notícias da manhã desta quinta-feira. Obrigada aos ouvintes, obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Daqui um pouquinho o programa estará na íntegra. Matheus, não é o Thiago, desculpa! O Matheus está de férias. É vício. Daqui um pouco o Thiago já disponibiliza aqui, já vai para o site tuaradio.com.br. Vamos espalhar este programa, compartilhar, né? E aí esta união de forças é muito importante.
Essa do Alexandre Silva aí é muito importante.
Muito importante, tá vendo?
A luta nossa é grande.
Tá vendo como essa união é importante?
Ele é meu genro.
Ah, muito bem.
Muito trabalhador.
Então tá, Tiagão. Muito obrigada. Até mais.